A gente já tem vídeo no canal sobre unboxing, tier list de decks V5. E a gente ficou devendo em vários vídeos falando o que fazer com os decks do V5. Olá, Cainita! Bem-vindo à GNTV! Hoje eu tô aqui com o Marcelão e com o Felipe.
E aí, tudo bem?
Beleza, pessoal?
Hoje a gente vai falar com você, tentar abrir a sua mente aí pra mostrar o que você pode fazer com os decks do V5, os 5 decks da Camarilla e os 3 decks do Anarch, mais o Banu Hakim, que é Camarilla e saiu junto com os Anarch, porque eu não sei porquê. Mas
também não.
Eles saíram juntos. Mas a gente vai esquecer aquela ideia que a gente sempre fala, que é comprar 2 decks, você consegue montar um legal. Esquece isso, porque isso todo mundo sabe que funciona e não é o propósito do vídeo. O propósito do vídeo é saber o que você pode montar com aquilo. Às vezes montar, trocar cripta, às vezes trocar uma carta ou outra. E os jogadores que estão comigo são muito bons para poder fazer isso.
Vamos falar hoje então. Eu trouxe aqui comigo 2 decks que eu montei assim que os decks do V5 Anarch chegaram. Eu não montei nada dos V5 Camarilla, porque na verdade, quando eles lançaram, eu tinha acabado de montar um toreador Grand Ball, e aí era ter 2 decks iguais, não compensaria. Então nós vamos hoje conversar um pouco sobre os decks, falar um pouco o que eles podem fazer, e vamos conversar também com o Marcelão, que é uma múmia deste playgroup.
Mentira, eu não sou não, gente. Eu não sou nem o mais velho que joga mais tempo do grupo.
Mas o Marcelo é o nosso primeiro príncipe. E aí, Marcelo, fala pra gente o que do V5, você que joga já há tempos imemoriáveis, do V5, o que te atraiu? Fala assim, pô, isso aqui é uma coisa nova, massa, dá pra mexer aqui e ali e fazer um deck diferente.
Pois é, Felipe, a gente tem que lembrar, gente, que, por exemplo, né, a gente tem essas duas expansões, vamos dizer assim, né? A expansão Camarilla e essa outra expansão que o Mozart falou, dos Anarchs, mais o Banu Hakim. Os decks Camarillas, ele tem uma vantagem, que eles são decks com muitas cartas novas, muitas cartas antigas, que dá pra fazer muita coisa mesclando cartas de um deck com outro. Mas são cartas, vamos dizer assim, mais comuns e intercambiáveis. Né, tem muita pouca carta nova no Camarilla, né? Salvo engano, só o Nosferatu teve 2 ou 3 cartas novas. Já o Anarch, como tem a sistemática Anarch, a gente tem aquela vantagem, né, Felipe? Das cartas Anarchs, que tem 2, 3 disciplinas. Então, só sendo Anarch já fica, já tem muita coisa pra fazer.
E vale só lembrar que teve uma modificação muito grande, porque antes do V5, do lore do V5, porque, não sei se você sabe, o VTS, Card Game de Vampiro, a Máscara, ele segue o lore do RPG. Então, o que acontece no RPG influencia diretamente no card game. E agora a Anarch é um secto, assim como Camarilla e assim como Sabá. Então, você transformou aquilo que é, vou virar Anarch aqui, um efeitinho que tinha poucas coisas, agora é muito agressivo e muito forte.
Exatamente.
E aí a gente teve muitas cartas novas pra Anarch.
Exatamente. E especialmente do Anarch, como a gente teve o Ministry mudando disciplina pra Protein e você tem o Gangrel com a Metamorfose, o Protein, você tem cartas ali intercambiáveis que fazem coisas, né, que antigamente a Metamorfose não fazia.
Sim.
Né? Então, tem muita coisa boa pra montar. Respondendo a sua primeira pergunta, Felipe, assim, a gente tem que lembrar também que os decks de V5 Camarilla, alguns são focados demais, né, o caso do Malkavian, que é muito pra frente. Ele tem até uma outra carta de auspício pra bloquear. Mas se você bloquear, sinceramente, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque capotar um vampiro na certa. Mas os outros já são um pouco mais toolbox, assim, no sentido que tem cartas das disciplinas e você pode, né, dar uma direção pra aquele deck daquela forma que você entender. Então, por exemplo, juntando um Camarilla, um Venturo Camarilla com um Toreador Camarilla, você vai ter umas ações políticas, você pode especializar o seu deck num deck político. No Tremere, você pode transformar o Tremere num deck mais de combate, mais focado no combate.
O Tremere, você falou que ele é meio... Todos são toolbox. De todos,
é o
todos
mais
assim,
toolbox.
É o mais toolbox, é o Tremere. E eu acho o Tremere gostosinho de se jogar, porque ele bloca...
É isso aí.
Ele... ele tem Ast Power, ele sobrevive, ele passa bleed, ele dá bleed. E se precisar, ele vota, porque os minions são titulados. Então você... Assim, se você tá numa mesa onde tem mais de um deck que vota, os seus títulos ali, às vezes, vão fazer diferença. Exatamente. Às vezes as pessoas vão pedir, vão precisar do seu bom senso ali, do seu bom senso, não. Da sua camaradagem ali, pra poder votar a favor. E, então, assim, de todos, eu acho que ele, assim, ele é o mais encaixadinho com o norte, sabe? Sim. Assim, que você muda poucas coisas ali.
Eu acho que você falou uma coisa aí que é fantástica nesse novo V5, que há muitas possibilidades. Lembra até aquela mesa que nós jogamos no Campeonato Mineiro com o Léo Vilela, e ele fez isso, né? Que é como nós temos muitos minions titulados e de baixa capacidade, né? O Léo Vilela, por exemplo, foi pro Mineiro com um deck que era de príncipes de todos os clãs desses novos do V5, que são todos pequenininhos. Então você faz muitas ações, faz um bloatzinho com presença, com vilém e etc. As possibilidades são muito grandes. Eu concordo com vocês que ali dentro dos V5 da Camarilla, eu penso em menos coisas. Talvez o que trouxe uma mudança mais forte assim foi ter uma cripta de toreador que tenha fortitude.
Sim,
né?
Sim.
Ficando imbloqueável, então eu consigo desvirar com força de marcha, eu consigo desvirar com
Freak Drive,
etc. O que nós não conseguimos pensar na época, e é uma coisa a ser estudada, é quais seriam as outras boas ações para se fazer com esse deck depois de fazer a sua ação política imbloqueável. Ah, mas
ele tem presença, por exemplo. Então
é, você não, pode... Tem coisas para fazer.
Ele tem dominate, não tem ou não?
Não tem dominate. Presença, tem rapidez, tem auspícios, né? Que são as disciplinas do clã. E fortitude, vários deles têm fortitude.
Se você vê ali que, tipo assim, às vezes seu predador não bloca tanto, alguma coisa, você pode colocar dois para baixo.
É, não. Tem coisa para fazer.
Um equipamento, um heart, que o heart é muito bom. Um heart. Os equipamentos muito bons no jogo, então... É,
dá pra pensar, inclusive, em
cartas. E ele vem no V5, antigas, né? Ele vem no V5. Em qual deck, o Heart? Ah, mas o Heart vem
num desses decks. Ele vem num desses decks aí, ou nesse bundle do Anthology. Em algum lugar ali tem um coração de Nisquitos. Você tem, inclusive, cartas antigas, como é a quinta tradição, né? Passa 3 de sangue pra baixo, ao custo de 1 de sangue. Você tem outras ações pra fazer aí, chamar aliado, ou aliados que não requerem clã. Como é o caso do Calton, do Gregory Winter, né? Ou do Ocean. Se você tiver com vontade de tirar o escorpião do bolso, ou seu playgroup não ligar pra jogar com o proxy. É isso aí. Eu acho que desses todos, o que dá pra pensar num deck mais diferentão. Eu
só assim, quero apresentar que proxy é caminho e a vida pra Vetess, tá? Isso fica pra um outro vídeo aí, pra gente poder bater papo sobre isso.
Eu acho então que o clã da Rosa é o clã que mais tem... Um deck diferente, porque o deck antigo de Toreador Granbol era um deck mais focado, né, em fazer ação política e bloatar e etc. E esse agora consegue fazer um zilhão de ações.
Os pontos positivos pra mim do V5, especialmente o Camarilla, são a cripta, igual vocês colocaram, que são criptas muito boas e muito pessoal com voto baixo. Então, querendo ou não, você acaba tendo aquele recurso de mesmo que você não provoque as ações políticas, você tem alguma forma de defesa. Acesso a essas cartas comuns, né, para quem está começando o jogo, que é muito importante. Sim. Acesso a cartas raras, que também, quem é velho de jogo, deu um rim para conseguir determinadas cartas e vem agora.
Você falando disso, eu lembro o Juliano me contando que ele tinha... 3 Parity Shift, era o que ele tem no total da coleção. Aí, eu não sei aonde eu enfio tanto Parity Shift.
Não, é Embrace. Embrace, custa até 3 Embrace. Aí você compra um deck que tem 8.
Eu tava precisando de um Carver, né? Um gancho pro meu deck de Ravens, eu tava precisando de um. E me ofereceram por R$100. Eu falei assim, não vou comprar. Quando eu for pro Nacional, eu pego emprestado contigo. Você me empresta? Ah, empresto, mas eu não vou comprar agora, não. Vem no deck de Brujá, vem um Carver, ó. Aí, mais barato que pagar R$90. Você já abre o deck, vem um tanto de coisa boa.
É isso aí. E
ainda vem um gancho lá pra você poder usar. Então,
essas são as partes boas. Mas, por outro lado, ele tem algumas questões que são complicadas. Que, por exemplo, esses minions, a maioria deles não são minions com todas as disciplinas do clã super. E você não tem carta de disciplina pra você consertar o vampiro, vamos dizer assim.
Isso, sim.
Então você tem que usar pensar em estratégias para trabalhar com aquilo que você vai ter ali. Então esse é um ponto que eu acho, não vou dizer ruim, mas assim, é uma coisa que você tem que pensar quando você vai criar o seu deck.
É porque, de acordo com o lore do V5, né, os vampiros mais baixos, porque os vampiros mais antigos, eles estão lutando na Ásia, né, eles foram lá para poder brigar com os antediluvianos. Existe uma teoria de que os antediluvianos despertaram ou vão despertar, e os anciões estão indo lá para poder defender ele, tipo assim, vão matar os antediluvianos aí que a gente não quer morrer. E aí, nas cidades, ficaram os príncipes, os primórdios, são todos vampiros mais baixos, porque os anciões foram embora, então...
Eu acho que o mais alto é 8, né? Do Camarilla é o mais
que
alto.
Que são os ancilas, não são nem anciões, são ancilas. Então a capacidade dos vampiros abaixaram. Tanto nos anarques, que com os anciões, aí criou-se o movimento anarquista foi criado, e aí esses vampiros são muito baixos. E o Sabá nem o diga, porque o Sabá já foi em peso pra lá, né? Então, por isso que nem tem Sabá pra poder jogar nesse V5.
Mas essa consistência das disciplinas da cripta é o que você tem mais que observar
mesmo. Falei isso tudo pra lembrar isso, que é como eles são vampiros mais novos, eles têm disciplinas no básico, eles têm disciplina no super.
Mas isso é especialmente complicado, por exemplo, no deck de Ministry, que mudou uma disciplina. Você não tem acesso a outras criptas pra poder segurar a onda ali. Então
você tem que jogar com o que basicamente você joga com a cripta que vem, né? Porque.
É isso aí.
Como os setitas antigos, não me lembro especificamente que tenha protin, acho que um tem protin de básico, ou dois, aquele outro que coloca master disciplina, mas eles não têm essa disciplina. Então você vem pro novo. E o novo é com o protinho. E aí mudou tudo, né? Porque você agora tem duas disciplinas que põe stealth, que reduz intercept agora com as cartas novas. Então o Ministry é o que eu mais dediquei. Eu tenho 3 decks de Ministry com a cripta nova. Esse aqui é o primeiro que eu montei. Foi o que eu ganhei um campeonato aqui. Um outro bem na pegada do deck, que é Bleed Stealth mesmo, puro. Que é o que eu fui pra final do último campeonato que nós jogamos. E um que é pra fazer a aguinha, né? Que é um aliado de Setita.
Você coloca a massa e disciplina.
E esse é pra tentar fazer Revolucionário Côncio. Com essas mudanças, assim, essa mudança de secto facilitou esses decks que eram de fazer embrace pra anarquista, né? E aí a Revolucionário Côncio, que era uma carta difícil de usar antes... Porque você tinha que ter muitos anarquistas na mesa, agora ficou uma carta mais fácil de ser usada. O Ministro, eu acho que teve mais mudanças de longe, e essas mudanças impactam diretamente nas possibilidades do clã.
Apesar que a parte boa é que, como ele é anarque, né, normalmente você precisa do básico, né? Pra realmente resolver as coisas.
As cartas, elas precisam só do básico.
Isso aí é que dá uma balanceada e ficou um deck muito forte também, né?
O Ministry é um que dá pra mudar muita coisa. Tipo assim, dá pra mudar a linha do deck, né?
Dá pra mudar a linha do deck.
Agora os outros não. Por exemplo, Banu Hakim não dá pra mudar dá pra mudar a linha.
Banu Hakim, aliás, nem digo pra mudar, porque ele é tão fechadinho tão ali, bom pra jogar.
Eu acho que ele pede um combate. Essa Master nova que o Banu Hakim ganhou, que transforma todas as cartas do seu deck de combate em cartas de Bleach, é uma coisa
sensacional.
E outra coisa, né? Você pega o Banu Hakim e pega um Tremere, você consegue, usando as cartas de taumaturgia do Tremere, dar uma reforçada no deck.
Sim.
E o deck fica mais forte no combate ainda.
Fica forte no combate, fica um toolbox com multi-action com a Ruthos Hand, né?
Fica bem forte, bem poderoso.
O Gangrel também tá redondinho. É uma proposta de Gangrel com o Minion pequeno de block. Que aí você bate se for necessário. Se o cara bater mais que você dá combate antes. Então você tem essas duas opções.
E o Gangrel ganhou duas cartas sensacionais, né? Que dá pra construir em torno delas. Especificamente pro Gangrel, nós temos aquela carta, eu esqueci o nome dela agora,
Requer Gangrel.
Levanta e eu posso gastar ainda um de sangue pra ganhar um de intercept, é maravilhoso isso.
Exatamente.
Mas a outra, Deep Ecology, ela não é uma carta exclusiva pra Gangrel, né?
É uma carta
nós de temos Gangrel. Que no Animalize dá 2 de intercept pra ações dirigidas.
Isso.
E aí nós vamos pensar em todos os clãs que têm animalismo e que podem ser anarque e usar essa carta, que é sensacional. redução de bleed
com
fortitude. Com fortitude e uma outra carta de wake, né? Uma outra carta de levantar com protim. Vi, inclusive, um cara que usava todos os anarquistas dessas novas criptas com protim. Porque tem uma brujá, tem a que é baronesa também, tem a outra baronesa dos setitas com protim e tal. E ele usava essa carta, inclusive, pra dar pra... wake. Porque ela não requer gangrel, ela requer...
E o Gangrel ganhou outras cartas também, né, Felipe, que são importantes. Por exemplo, a Fing, que era uma carta pra bloatar, que o deck normalmente do Gangrel faltava ali um bloatzinho.
É, porque agora você consegue passar pra baixo com,
isso. Com a Fing. Então você consegue, e requer Gangrel também.
Requer Gangrel.
Então você vai, você tem uma possibilidade maior pro clã. O problema do Gangrel é ver como que vai ser o out dele. Ah. Né? Mas isso aí depende.
Eu acho que é um deck que tem menos pra onde caminhar, porque afinal de contas ele propõe muito block e eu acho que é o caminho pra aquele deck.
É sentar numa smile.
Agora é muito minion também. Se o cara da frente não acudir, ele toma bleed.
E tem cara. E aí
reduz, né? Agora reduz, bloqueia.
Você pode colocar ali um animalista que dá bleed mais um. Quem entra em combate dá bleed mais um. Você pode dar uma modificada no deck? Porque nós estamos falando o que mudar no V5. Pode pegar as próprias cartas de Nosferatu do V5.
Sim. Porque ele tem duas propostas, né? Com os minions mais altos, e aí é pra você bater, como é o caso do Maximiliano, mais um de força. Isso aí. Tem uma outra minion 6 com um de intercept fixo, tal. Então você pode fazer um bloco mais tradicional, com dois, três minions de capacidade média batendo. Ou você pode fazer um monte de pulga, essas pulgas vão fazer... aliados também, né? Tem um aliado novo
pra
Gangrel também, que é o Double Disc, que blida com um de stealth. Então é um Ausch possível também. Mas eu só vejo esses dois caminhos. Ou eu faço...
Um bloco?
Um bloco ou eu faço um bloco. Um bloco de Swarm ou um bloco de Minion Maid.
O Brujá, por outro lado, você tem mais possibilidades com ele, né? Porque ele pode entrar em combate, mas você pode fazer um deck que bloata bastante também.
Pode
fazer. Especialmente você pegando as cartas dos outros clãs que tenham presença, por exemplo.
Tem aquela carta de Brujá que você dá um de bleed e coloca um pra baixo.
Ah, não é de Brujá, é um do Infamous,
né? Mas essa não vem no
deck. Essa não vem, mas é uma carta que eu montei uma lista, eu não testei ainda. Mas eu montei uma lista que é só com os brujazinhos pequenininho, dando um do influence, botando um pra baixo. Então é um bleed, só bleed, com um monte de bicho pequeno, dando bleed, um do influence, do influence, voltando pool. O Jarbas aqui montou também com Line Brown, né? Que é uma carta que vem no deck aí.
Que entra em combate ou rouba um de pool.
Potência entra em combate, Celerity rouba um de pool.
E tem mais um efeito.
E presença dá mais um de bleed.
Mas eu bleed isso. E aí não é acumulável, né, gente?
Não é acumulável. A Line Brown você usa um de cada vez. Diferente da Platinum Protocol do Cetito, você usa tudo junto.
E aí você falou da Platinum Protocol, você falou e me lembrou que agora. Porque uma carta que era um pouco inviável há muito tempo atrás se tornou viável. Essa é a magia do Vetess, que às vezes aquela carta que fica parada pegando poeira, você não vai fazer nada com ela.
De repente
ela funciona,
ela estrela
que é a Doubler. Que agora a Doubler, você usa três disciplinas fácil.
Exatamente.
Você usa facilmente, você usa três disciplinas.
Doubler
é uma maravilha desses
arquétipos, que era um rim pra você conseguir uma delas.
No Ministry, por exemplo, inclusive vale muito mais a pena Doubler do que Perfeccionista.
Sim.
Tendo em vista que ele usa três disciplinas com uma certa facilidade.
E aí você escolhe se você quer ganhar o Blood ou você quer desvirar.
É verdade. E se você quiser um deck de combate, você pode focar no... usando algumas cartas que vem no Nosferatu, tem muita coisa de potência. O Brujá é um deck interessante porque dá pra você fazer um deck de bloat, dá pra você fazer um deck de combate. Se você pega as cartas que vem no Nosferatu, você consegue fazer um deck bem agressivo, né? E aí aquele problema no deck de combate, né? Como é que você vai, vamos dizer assim, colocar a mesa pra você ter Austin Power, né? Se você vai atacar sua presa primeiro, seu predador, aí depende da mesa mesmo.
Eu inclusive montei dois decks, trouxe aqui pra gente, depois eu posso apresentar as decklists, né? Um é de Ministry, que é um voto com bleed, desvirando com Doubler e Crime Fink, que é super legal.
Que é o deck que falaram que é fadado ao fracasso, né? Te falaram isso, né, Felipe?
Que não ia funcionar. Esse deck eu ganhei um campeonato aqui na loja. E o outro é um Telbel de porrada com novo. E aí eu uso uma carta nova que vem nesse Brujá agora, que é Dust Up.
Excelente carta.
Que é uma carta sensacional, porque o Brujar não previne, né? Uhum. Mas se eu dou dodge com adicional, eu consigo enfrentar uma parte boa dos decks aí, né?
E tem aquela vantagem, né, Felipe? Se por acaso é um deck que você consegue tomar um de dano, não sei o que lá, você já usa a de potência que dá mais dois
de dano. Dá mais dois de força. É massa demais. Sim.
Esse bate-papo aqui foi ótimo de poder esclarecer. A gente tava pensando nisso há muito tempo, pra poder falar sobre isso. Eu quero agora que você comente aqui embaixo, se você quiser, obviamente eu quero, não. Comente aqui embaixo se você quiser sobre o que modificar nos decks de V5, quais as modificações que você fez, como que você tá desenvolvendo aí a construção dos seus decks baseados, né, pegando a base do V5, né? Eu não fiz nenhum, eu só capinei os decks. Todos que eu fiz, eu capinei todos para poder, pros meus outros decks, que também não é errado, porque vem muita carta boa.
Sim.
E a gente quer te convidar para se inscrever no canal, deixar o like pro vídeo e, se gostar, né, inscreve-se, clique no sininho para definir as notificações. A gente tem conteúdo de Bethesda aqui toda semana. É um conteúdo que a gente faz com muito carinho, né, que a gente gosta muito desse assunto.
O jogo que a gente se dedica, né?
Se dedica.
Fazemos os vídeos porque é o jogo que a gente gosta, que a gente quer que desenvolva no país.
E o seu feedback é importantíssimo.
É importantíssimo. Deixa aí. Pergunta, fala aí, qual deck você quer que a gente mostre da próxima vez? Fala assim, não, mostra aí um toreador modificado.
Boa.
Quem sabe? Bem,
pensei. Marcelão, brigadão.
Valeu,
Mozart. É um prazer.
Obrigado, Felipe. Valeu, pessoal.
Valeu, até mais.
Até a próxima.